cartas são a escrita que a alma faz, sem rodeios, para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre esse envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, olá, minha gente querida, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um Cartas de um Terapeuta. Hoje, no nosso episódio derradeiro dessa quinta temporada, quase 2 anos de conversas, de cartas que vocês me escrevem, há centenas, literalmente, ao longo desses anos, desses meses, contando os dilemas da vida de vocês e me dando a honra e a oportunidade de poder fazer comentários e fazer da história particular uma ambiência universal em que as pessoas possam se sentir também contempladas pela conversa que eu tenho com os remetentes. Eu quero agradecer a todo o movimento comunitário que se gesta nesse podcast de solidariedade, né? Invariavelmente as pessoas escutam uma história, o meu comentário sobre a história e me escrevem para eu mandar uma carta para a pessoa que me escreveu. Em solidariedade à dor dela, em solidariedade ao sofrimento que ela está vivendo. Isso é muito bonito, né? Um podcast não servir apenas a um benefício individual, mas uma propagação da construção de um laço coletivo. Para mim é fonte de esperança no humano e na vida. Por falar em esperança, o episódio de hoje foi escolhido a dedo para a gente poder terminar essa temporada, porque o homem que está aqui comigo ao meu lado, nessa janelinha onde nós estamos gravando, eu estou aqui na minha casa, em Cotia, interior de São Paulo, e ele está lá no Rio de Janeiro, na casa dele, mas esse é um homem propagador de mensagens de esperança e de uma insistência política na conformação de um ambiente de diversidade na vida que cala muito ao meu coração. Por ele ser uma figura extraordinária em vários aspectos, vocês vão entender do que eu estou falando, eu quis trazê-lo para que todos nós pudéssemos conhecê-lo melhor. Se você já o conhece, tanto da atividade principal dele como líder religioso, ou como psicólogo, ou como escritor, ou como Instagrammer, porque tem uma rede social com dezenas de milhares de seguidores, mais de 150 mil seguidores no Instagram, talvez você tenha acesso só a um pedaço dele. Toda boa conversa, ela é uma conversa de pessoa a pessoa. Quem me ensinou isso foi Carl Rogers, um grande autor da psicologia, e ele sendo meu colega também sabe do que eu estou falando. Então esse encontro pessoa a pessoa é um encontro que é pautado pela ética da integridade do humano. Então a gente junta tudo que a gente é e oferece ao outro na forma do encontro, na forma do diálogo. E ele é muita coisa. Eu quero começar apresentando. Ele é natural de São Gonçalo, tem 54 anos, ele é pastor, ele é doutor em ciência da religião, ele é psicólogo, ele é escritor, ele é conferencista e, atenção, autor de mais de 60 livros publicados, entre os quais é parte da pauta que eu quero trazer aqui, que eu li, o Intolerância Zero, um manifesto pela coexistência pacífica entre as religiões e demais segmentos sociais. Olha, ao longo desse livro, ele cita pessoas como Mahatma Gandhi, líder que também defendia o pluralismo interreligioso, ele cita figuras santas católicas como Madre Teresa de Calcutá e São Francisco de Assis, ele cita Martin Luther King, figura iconoclástica do movimento negro e também religioso evangélico norte-americano, filósofo e linguista Noam Chomsky e os cantores e compositores Lulu Santos, John Lennon com sua Imagine inesquecível. Eu sei que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. E Bono Vox, que deve ter sido também ídolo da adolescência dele, lá no YouTube, né? Então, na hora que a gente lê esse livro, a gente percebe que a gente está diante de uma pessoa que quer ampliar o espectro do diálogo, fazendo uso de elementos simbólicos da cultura, da sociedade, da história, que conclamem o humano para um olhar para a diversidade, né? Um dos capítulos desse livro se chama Por uma Sociedade Sem Muros. Eu adorei essa expressão, porque é um dos lemas dele, tão belo quanto complexo, e por isso mesmo eu chamei para esse podcast fim de temporada, porque, de uma certa maneira, o que nós fazemos aqui é quebrar muros entre o individual e o coletivo, entre a desesperança e a esperança, entre o individualismo e o laço social. A gente quebra muros aqui no Cartas de um Terapeuta. Então, para nós, todos aqui nessa sociedade brasileira, que estamos nesse momento presenciando tempos intolerantes com o outro, guerras no mundo inteiro, calcadas no fenômeno da intolerância religiosa, a conversa com esse homem que estuda sobre isso, que fala sobre isso, pode nos ofertar uma ampliação da arte de imaginar mundos a serem feitos por nós. Então, não importa se você que está nos escutando aqui é um crente ou não, em qualquer tipo de Deus. Isso nunca estará em questão em nada do que eu, Alexandre Coimbra Amaral, faço. Eu sou orgulhoso de ser psicólogo, comprometido e encantado pela laicidade dessa profissão. Eu sou encantado pelo fenômeno da laicidade, porque eu acho que ele é uma ponte para os processos de autonomia. Então, isso significa a possibilidade da gente escutar qualquer história humana, desde aquela que duvide, que desacredite, que professe uma fé institucional, que seja apenas espiritualista, etc., não importa quais sejam as matizes da sua relação com a transcendência e com o sagrado, a profissão do psicólogo está a serviço do humano em todas as manifestações da sua imensa, criativa e legítima arte e direito de ser autônomo e autoral. Então, não importa quem você seja aí do outro lado, tome assento aqui com a gente. Vamos conversar com esse homem aqui que tem uma trajetória de um debate público contra os fundamentalismos do nosso tempo. Seja muitíssimo bem-vindo ao Cartas de um Terapeuta, Hermes Fernandes. Muito boa tarde. Agora aqui é boa tarde, mas você está escutando na madrugada, na louça, no caminho para a escola do filho, aonde quer que você esteja, sente aqui conosco. Seja bem-vindo, Hermes.
Alexandre, muito obrigado pela apresentação que você fez. Eu não me vejo assim digno de uma apresentação tão bela, tão terna. Obrigado de coração. Eu espero poder dar aqui minha singela contribuição. Como você sabe, eu estou vindo aí de mais um episódio de Covid, já é a sexta vez.
Premiadíssimo você, hein, meu caro?
Apesar de já ter sido vacinado com todas as doses prescritas, mas a gente acaba se expondo muito e, infelizmente, aconteceu de sermos acometidos mais uma vez. Mas nem por isso nos demos o luxo de parar. A gente não pode parar. Eu uso muito a frase, o amor não pode parar. E não pode parar porque o ódio não para. E nós estamos vivendo em um tempo caracterizado pela disseminação do ódio. O ódio engaja. Há uma frase do Nelson Mandela, que é outra figura pela qual nutro assim uma profunda admiração, e ele diz que ninguém nasce odiando. aprende-se a odiar. Se é possível aprender a odiar, também é possível aprender a amar. E essa tem sido a minha aposta, Alexandre. E sempre receoso de que, em algum momento, a gente acabe cedendo. Sabe, às vezes a gente está tão engajado por uma causa que consideramos justa que não nos apercebemos quando nos rendemos, cedemos. É como diria o Nietzsche, né? Se você olha para o abismo olha de volta para você. E todos corremos o risco de entrarmos num processo de desumanização e de nos tornarmos nos monstros que combatemos. E esse tem sido o grande receio, razão pela qual eu me mantenho sempre vigilante. Eu recebo, assim, inúmeros ataques de haters. E, geralmente, eu deixo para lá, sabe? Eu prefiro não responder a provocações, a menos que outras pessoas estejam sendo atingidas além de mim. Você sabe que eu tenho Jesus como sendo a minha maior referência. Como cristão, o Cristo é minha maior referência. Como foi para Gandhi, que não era cristão. E há algo que se diz acerca do Cristo e que eu tenho procurado pautar minha vida nisso. No livro de Apocalipse, que é o livro mais enigmático das escrituras cristãs, Cristo aparece como cordeiro e leão. E, ora, se há de convir que há um contraste muito grande entre essas figuras, né? O cordeiro, ele é passivo, ele é um animal muito tranquilo, muito na dele. Já o leão é feroz. E por que o Cristo seria ao mesmo tempo cordeiro e leão, né? Alguns até dizem que ele teria vindo no seu primeiro advento como cordeiro, mas que num segundo advento ele viria diferente, como um leão. Eu prefiro crer de maneira diferente. Cristo não muda em sua essência. A essência de Cristo segue a mesma. Mas eu vejo esse leão e cordeiro da seguinte maneira. Ele era cordeiro em se tratando de defesa própria. Ele nunca reagiu aos ataques. Muito pelo contrário, ele ensinou a oferecer a outra face. Ele foi um grande pacifista. Entretanto, quando ele via alguém sendo ameaçado, alguém sendo vitimado pela intolerância, o cordeiro se tornava um leão. Então você vê no episódio em que ele impede que religiosos fundamentalistas executassem sumariamente uma mulher flagrada em adultério. E o cenário, o pátio do templo, olha que coisa louca. O pátio do templo seria cenário de um apedrejamento. E isto porque a lei de Moisés dizia que era esta pena ser aplicada em casos de flagrante adultério. E Jesus, que nunca se preocupou em defender a si mesmo, que nunca caiu na pilha de provar nada para ninguém, nunca fez cair fogo do céu para mostrar que era o Filho de Deus, Jesus intervém. E diz, se alguém não tiver pecado, atire a primeira pedra. Esse é o Jesus que eu sigo. Porque ele é um cordeiro em defesa própria, mas é sempre um leão em defesa do outro. Nós temos vivido tempos em que as pessoas estão muito preocupadas em resguardar sua reputação. Muito preocupadas com a imagem. Esta é a palavra do dia. Imagem. Tudo é instamagrável, não é isso? Tem que passar pelo crivo do Instagram.
O filtro das imagens, né? Que deixa a gente mais bonito. É a grande metáfora do nosso
exatamente.
Tempo.
Exatamente. E as pessoas estão um pouco preocupadas com a essência, com aquilo que elas realmente são. Eu acredito que qualquer que seja a abordagem, tanto psicológica quanto religiosa, tem que partir da autenticidade. As pessoas precisam ser o que são. sem o risco de serem rejeitadas por isso. Qualquer discurso que fomente a desagregação, que fomente a intolerância e que empurra as pessoas para uma vida inautêntica no afã de agradar a plateia, esta espiritualidade não é saudável. É uma espiritualidade tóxica. E venha de onde vier, precisa ser combatida. Não importa se sob o selo de católica, evangélica, protestante, umbandista, candomblecista, jamais devemos nos entrincheirar contra qualquer tradição religiosa. A questão não é a tradição, há beleza em cada uma delas, mas nós devemos sim nos entrincheirar contra o discurso de ódio, porque eu tenho certeza que os fundadores dessas tradições religiosas não foram movidos pelo ódio a quem quer que seja. Você vê a Buda, por exemplo, Siddhartha, não era alguém movido pelo ódio. Você vê Muhammad, Maomé, você vai encontrar no Corão muita coisa que tem paralelo com o que encontramos nas escrituras cristãs ou na Torá. Quer dizer, o problema não é o livro, o problema não são as liturgias. Cada liturgia tem sua beleza, não são as tradições, não são os mitos, cada religião tem seus mitos e há uma beleza muito grande nesses mitos. O problema está na infiltração do discurso do ódio e é contra isso que nós temos que nos levantar. E é o que a gente tem se proposto a fazer.
Olha, sobre isso eu quero conversar um pouquinho mais em detalhe mais para frente, mais diante dessa metáfora linda que você nos deu aqui de presente entre o cordeiro e o leão, eu quero te perguntar sobre a sua origem, porque você é filho de pastores, né? Eu quero me perguntar e te perguntar em voz alta, assim, uma curiosidade que eu tenho desde que eu comecei a te seguir, entender um pouco da sua história e admirar a manifestação da sua voz, o conteúdo do que você diz, a veemência com que você defende o que você diz, né? Como é que esse garoto de São Gonçalo, tendenciosamente, eu poderia crer que tivesse sido criado para ser mais cordeiro do que leão, em relação a um determinado tom de aceitação resignada de um dogma, né? Como é que se dá a transição desse garoto e o processo de diferenciação que eu fiquei imaginando que em algum ponto deva ter existido para que você tenha feito essa travessia e se transformado nessa pessoa progressista, dissidente, dentro do próprio campo evangélico?
Alexandre, é uma longa história, eu vou tentar resumir ao máximo. Eu nasci em São Gonçalo, mais precisamente num bairro chamado Alcântara, mas vim para o Rio ainda muito cedo, aos 4 anos de idade, de 3 para 4 anos. E vivi a vida praticamente inteira, que morei fora alguns anos, mas a maior parte da minha vida eu vivi no Rio de Janeiro. Meu avô era pastor, e pastor das Assembleias de Deus, uma das denominações mais fundamentalistas que temos dentro do espectro da igreja evangélica. E na época dele, muito mais do que hoje. Ainda se preservava certa pureza de propósito nas Assembleias de Deus. Eu digo isso, eu tenho lugar de fala, nasci lá, hoje ela está irreconhecível. A era Silas Malafaia trouxe muitas mudanças dentro da igreja Assembleia de Deus e não foram mudanças para melhor, infelizmente. Meu pai, ele veio de um contexto diferente. Meu pai era de família católica, veio do interior do Espírito Santo. Mas aqui no Rio, ele se converteu à igreja evangélica aos 25 anos, onde conheceu minha mãe e veio a se tornar pastor. Depois veio para a Casa da Bênção, que é uma denominação neopentecostal, com ênfase em curas, enfim. Meu pai foi precursor de movimentos de massa aqui no Brasil, então foi capa do jornal O Globo algumas vezes, ele reunia 50 mil pessoas em praça pública, muito antes de haver rede social, sem programas de televisão, tinha apenas programas de rádio. E eu cresci nesse contexto. Aos 9 anos, eu me deparei com uma situação e eu acredito que ali começou a fermentar uma mudança que se processaria ao longo de muitos anos. Porque eu cresci ouvindo muito sobre sofrer por amor a Cristo. E falava-se muito em comunismo, em como os cristãos eram mortos nos países comunistas e que era um privilégio morrer por amor à causa. E um dia eu entrei numa discussão com a minha professora. Você lembra de um personagem chamado Tim Tones, do Chico Anísio?
Claro que eu me lembro.
Pois então, era uma paródia do Jim Jones, pregador norte-americano, que levou 900 fiéis a um suicídio coletivo. E por conta desta personagem, meu pai começou a sofrer muita perseguição. A nossa igreja era apedrejada, a nossa casa foi apedrejada algumas vezes. Eu acordei com um paralelepípedo rente à minha barriga, arremessado contra a janela do meu quarto. Mas tudo isso me causava um certo orgulho. Nós estamos sofrendo por amor a Jesus. Aí um dia em sala de aula, a professora ensejou uma discussão, e eu não sei se entrou ali a questão do Tim Tones, e eu resolvi sair em defesa da minha fé. E por conta disso, 9 coleguinhas resolveram me pegar na saída.
Você tá de brincadeira.
E me cercaram, me encheram de pontapés, socos. Eu escapei, me refugiei atrás de um balcão de farmácia no bairro de Quintino. Quando eu cheguei em casa, todo alegre, para contar para o meu pai: aqui, pai, estou todo marcado. Hoje eu sofri por amor a Jesus. Meu pai me deu uma bronca e falou: não, você sofreu por burrice. Você não tem que discutir religião. Foi a maior burrice que você fez. Poucos dias depois, Alexandre, aqueles mesmos 9 colegas que haviam me espancado cercaram um outro coleguinha da classe que era homossexual. Na verdade, eram irmãos gêmeos, era um casalzinho de gêmeos. Mas o menino era homossexual. E espancaram o menino da mesma maneira como fizeram comigo. Cara, isso me deixou refletindo. Eu pensei: peraí, ele sofreu o tanto que eu sofri, por razões diferentes. Eu por defender minha fé, ele por ser quem é. Surgia ali na minha mente uma conexão e uma empatia por aqueles que eram vítimas de intolerância. Seja por orientação sexual, seja por a profissão de fé, ou por etnia, ou por qualquer outra razão. É claro que a chave não virou da noite para o dia. Isso foi apenas uma sementezinha que veio a eclodir muito tempo depois. E eu acredito que o que tenha virado a chave, duas coisas. Número um, Deus me presenteou com uma filha com deficiência. E eu, que havia crescido...
Que idade você tinha quando ela nasceu?
Eu tinha 21 anos.
21 anos.
Eu, que havia crescido num ambiente com ênfase em intervenções miraculosas, agora tinha uma filha que não andava, não falava, e que foi desenganada. O médico disse: já fizemos tudo o que podíamos. Ela se tratava na ABBR, não sei se você conhece a instituição.
Sim, a Associação Brasileira de Reabilitação.
E eu tive...
Tem, inclusive, um curso de psicologia ali.
Sim.
Né?
E ali eu ouvi a sentença, digamos assim, né? Não é bem sentença, mas para mim soou como sentença, que minha filha nunca andaria. E aquilo virou o meu mundo de pernas para o ar. Eu comecei a questionar tudo, na minha fé, inclusive. O que que eu havia feito para merecer aquilo? Sabe, por que que Deus teria me dado aquele presente de grego? Mas foi importante demais todo esse processo. Uma das razões porque eu resolvi ingressar na faculdade de psicologia, que foi a segunda chave que virou na minha vida. Eu achava que a teologia me oferecia todas as respostas para as questões mais importantes da existência humana. A teologia e a filosofia. Na psicologia, eu vi o quão pretensiosa era a teologia. Nós não damos conta nem de entender a mente humana e queremos entender a mente divina. Então isso baixou minha bola, sabe?
Essa frase é maravilhosa. Não entendemos a mente humana e queremos entender a mente divina. Eu adorei essa frase.
Então começou ali um longo processo que acabou por um tempo me afastando do meu pai. Antes dele falecer, graças a Deus, nós retomamos a convivência, e que me fez questionar cada dogma da minha fé. Mas é interessante que todo esse questionamento não me afastou de Deus. Pelo contrário, me fez aproximar cada vez mais. Na medida em que minha fé amadurecia, mais estreita se tornava a minha comunhão com o sagrado. E eu passei a enxergar o outro, aquele que era diferente ou que professava uma fé distinta da minha, com um olhar mais empático. Sabe, eu já não me via na condição de julgar a quem quer que fosse. Uma outra coisa que também contribuiu bastante foi ter morado fora. Eu morei naquela região conhecida como The Bible Belt, no sul dos Estados Unidos, o cinturão bíblico. Sim. Então, todos os meus amigos eram fundamentalistas, ao extremo. As igrejas onde eu era convidado a ministrar eram fundamentalistas. Eu preguei numa igreja no Alabama que tinha aquela bandeira dos confederados. E foi uma situação bem interessante, porque eu gosto de cantar, eu componho, enfim. Hoje não tenho uma voz, aliás, nunca tive uma grande voz.
O cara joga nas 11, meu irmão. O cara joga nas 11.
Mas eu tenho uma influência muito forte da música negra, e não dá para esconder. E quando eu acabei de cantar nessa igreja, o pastor se aproxima e diz: o nosso corpo diaconal, né, os diáconos, gostariam de orar por você. Poderia? Eu falei, claro. Mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí eles se reuniram em círculo, impuseram as mãos sobre mim publicamente, oraram. Na época eu não entendia muito inglês, mas depois disso eu perguntei ao meu intérprete: o que que aconteceu? Eu fiquei meio perdido. Aí ele me contou: cara, você tem uma influência negra muito forte, e eles estavam praticamente repreendendo o demônio da sua vida e orando para Deus te dar o dom de cantar. Falei, cara, era isso? Então, eu vivi muita coisa, inclusive episódios com os meus filhos que sofreram xenofobia, e tudo isso me fez enxergar aquele tipo de espiritualidade com um olhar mais crítico. Não era isso que eu queria para mim. Então, quando eu voltei para o Brasil, em 2011, eu já voltei com a cabeça completamente diferente. Eu tive que morar fora para aprender a dar valor à cultura brasileira. Eu tive que morar fora para aprender a ouvir música popular brasileira, que eu não ouvia. Eu tive que morar fora para descobrir...
Então, eu sou super ligado em música brasileira. Você sabe, eu saio citando cantores por aí. Quais são os seus preferidos?
Eu gosto muito de Chico Buarque de Holanda. Eu acho, para mim, um dos, se não for o melhor, um dos melhores compositores de todos os tempos. Ele é demais. A Caetano Veloso, Gilberto Gil. Eu poderia citar muitos aqui, mas como também o rock brasileiro. Eu adoro o rock brasileiro. Legião Urbana, Cazuza. Barão Vermelho, no caso. Enfim, tem muita... O Brasil produziu muita coisa boa, sabe?
Nós somos exatamente da mesma geração musical, é.
Sim.
Nós temos pouquinha diferença de idade, eu vou completar 50 agora em maio, mas a gente escutou a mesma música, a gente fez parte do mesmo mundo, embora você não tenha sentido essa música desde muito cedo, na hora que você mergulhou nela, foi talvez nas reminiscências da sua geração que você foi se ancorar para se embeber dessa arte, né? Quando você voltou em 2011. Eu quero comentar algumas coisas do que você está trazendo, porque eu acho muito importante a gente ir nomeando as coisas para as pessoas que estão nos escutando, né? Esse podcast ele é um serviço que eu tenho entendido, que eu presto para as pessoas, no sentido da gente ir fazendo pontuações sobre a complexidade dos processos de transição da vida. Né? E o que você está trazendo me toca muito, porque você trouxe aqui vários exemplos de você precisou sair para complexificar a sua cosmovisão. Você precisou visitar outros lugares teóricos, culturais, sociais, filosóficos, humanos, né? Que você gostou mais ou menos, criticou mais ou menos, se identificou mais ou menos, mas você precisou de mais alteridade para conseguir conformar a construção dessa identidade tão pluralista que você tem hoje. E eu acho isso importante porque, por exemplo, dentro da psicologia, você sabe disso muito bem, às vezes eu sinto que as abordagens psicológicas, que às vezes algumas pessoas chamam de linha, né? Eu costumo falar que eu não sou carretel para ter linha, mas as abordagens psicológicas, as correntes de pensamento psicológicos, a forma como nós trabalhamos, às vezes é profundamente fundamentalista, né? Em que nós não escutamos colegas que trabalham de forma diversa para poder aprender a pensar diferente sobre o sofrimento, sobre o encontro com as histórias, sobre o encontro com as pessoas. Então, eu acho que para todo mundo que está escutando isso aqui, poder fazer uma reflexão, como é que eu construo essa ponte em direção a mundos que eu não conheço, que são menos óbvios, que me fazem me sentir mobilizado nas minhas certezas, que se dissolvem no contato com esse mundo diferente, né? A diferença humana, ela dissolve as nossas certezas, ela coloca um monte de perguntas, o amadurecimento é isso, é a gente não se furtar a fazer essa viagem em busca, em torno e pela celebração do outro, da existência do outro, de outros mundos, de outras diferenças, né? Quanto mais diferentes elas possam ser de nós. E na hora que a gente volta dessa viagem, a gente carrega do lado de dentro, né, na memória do coração, o resultado dessa alquimia, dessa transformação desse contato com o mundo. Então é muito linda a sua história, é muito elucidativa para esse processo, que muita gente vive em imensas esferas da vida, não necessariamente na esfera religiosa, mas é o quão bem pode fazer para a vida essa experiência dessa visita como forasteiro do mundo, né? Como esse turista que vai ali conhecer como é que o outro vive, muito diferente de mim, né? E desse encontro a gente nunca sai indiferente. Essa consolidação ao longo desse tempo todo, Hermes, dessa sua identidade que sustenta o direito do outro ser o outro, um legítimo outro, do jeito que ele quiser ser, isso tem um preço. Há sempre um preço em todas as pessoas que sustentam o direito ao outro ser um outro, em qualquer contexto. Quando a gente faz parte de uma empresa que segrega alguém e a gente reivindica a existência dessa pessoa como parte de uma equipe, porque ela pensa diferente, porque ela traz uma novidade, porque ela questiona, porque ela quer pensar outras formas de resolução da crise, né? Quando a gente está dentro da família e tem alguém que coloca uma divergência, que constrói uma torta de climão no almoço de domingo, e a gente sustenta, ajuda a sustentar a legitimidade dessa voz dissidente, assim, tem sempre um preço em se assumir esse lugar. Como é que você lida com esse preço?
Muito boa pergunta. Você lembra de uma propaganda de uma bebida chamada Orloff, que dizia, eu sou você amanhã?
Opa, sim.
Lembra disso?
Chamava-se Efeito Orloff.
Efeito Orloff, é verdade. Quando eu me deparo com haters ou com críticas oriundas do fundamentalismo, eu procuro manter acesa em minha memória que eu já estive nesse lugar.
Ah, que importante isso.
Então, isso me traz paz e esperança de que, eventualmente, aquela pessoa possa mudar. É raro, por exemplo, eu bloquear alguém por causa de comentários. É muito raro. Não vou dizer que eu não faça, eventualmente, principalmente quando os ataques desferidos não são contra mim, mas contra pessoas por quem eu nutro carinho. Vou dar um exemplo, a Xuxa. Então, de vez em quando ela comenta nos meus posts, alguém vai lá e começa a destratá-la e falar um monte de bobagem, eu pego e bloqueio essa pessoa. Porque eu não acho justo usar um post meu para desferir ataques contra uma figura pública como a Xuxa, por quem eu nutro um carinho muito grande. Mas não só pela Xuxa, por qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Quando o ataque é contra mim, eu simplesmente ignoro. Teve até uma pessoa, que não faz muito tempo, me mandou pelo direct um pedido de desculpa. Ah, você me desculpa, eu tenho feito críticas injustas contra você. Eu não me lembro agora quais foram as palavras. Mas eu respondi também pelo direct. Tá perdoado, tudo bem, esquenta não, tal. Vamos que vamos. Poucos dias depois, ela fez mais um comentário ácido. Aí eu me vi obrigado a pegar aquele pedido de desculpas dela e publicar nos meus stories, juntamente com a nova crítica que ela fez. Não para expor, não era essa a minha intenção, para ver se ela caía em si e percebesse, cara, você está sendo contraditória. Você pede desculpa hoje para voltar a fazer amanhã? Mas eu nunca perco, Alexandre, a esperança de que a pessoa possa rever seus conceitos, possa mudar seus paradigmas. É o efeito Orloff. Eu passei por isso. Se eu pudesse viajar no tempo e reencontrar o Hermes de 15 anos atrás, 20 anos atrás, nós certamente teríamos um pega para capar. Nós não entraríamos em acordo em quase nada. Então, se eu pude evoluir, por que essas pessoas também não poderiam? Agora, eu também estou certo de que a cruz é a sentença dos insurgentes. Tem uma passagem dos evangelhos onde Jesus disse, se alguém quiser me seguir, vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. O tomar a sua cruz é uma metáfora muito forte, porque à época a cruz era a sentença que o Império Romano aplicava nos insurgentes. Ninguém ia para a cruz à toa. Só ia para a cruz quem era considerado uma ameaça ao sistema. Então, seguir alguém como Jesus, como eu me proponho a fazer, implica em aceitar a sentença que o sistema aplica. É cruz. O que aconteceu com Martin Luther King? O que aconteceu com tantos outros que nós poderíamos citar aqui? O sistema não engole. Ou vai tentar matar, ou vai tentar destruir a reputação, como estão fazendo agora mesmo com o padre Júlio. O que ainda fazem com Martin Luther King. Ainda fazem com Madre Teresa de Calcutá. Quer dizer, se esse é o caminho que você escolheu, se você quer se opor ao sistema e andar de mãos dadas com os considerados párias da sociedade, então você vai ter que aguentar as pedradas, porque elas virão e não vão te poupar. Agora, o que eu não admito, sob hipótese alguma, é que quem tenha sofrido intolerância saia da condição de vítima para a condição de algoz. Isso para mim é inadmissível. É por isso que eu não aceito, por exemplo, que cristãos invadam centros de Umbanda, de Candomblé, quebrando, profanando o sagrado desses irmãos. Eu acho inadmissível. Porque nós temos uma história, enquanto cristãos, de muita perseguição. Nós fomos perseguidos pelo Império Romano. Nós fomos perseguidos, protestantes, no caso, eu venho dessa raiz protestante, nós fomos perseguidos pela Santa Inquisição. Então, que direito nós temos de perseguir quem quer que seja? Por isso que quando alguém desfere qualquer ataque contra mim, eu não devolvo na mesma moeda. Eu não quero alimentar o ciclo de violência. Não é porque a pessoa está me perseguindo que isso vai me dar o direito de pagar com a mesma moeda, destratá-la, desmerecê-la. Ela é um ser humano.
Sim, isso é um princípio ético, mas como se processa? Porque o fenômeno humano que faz o violentado virar algoz é um mau processamento da raiva.
Sim.
Né? A raiva que aparece como justa resposta emocional a ser vítima de uma violência, quando mal processada, quando mal direcionada, ela pode fazer dessa pessoa um violentador, um perpetrador de uma próxima camada de violência. Como é que você processa essa raiva em você?
Ah, foi bom você trazer isso, porque tem um dado que eu gostaria de trazer e que joga por terra a ideia de que uma pessoa que tenha sofrido violência na infância poderá vir a se tornar um violentador. Eu sofri abuso quando eu tinha 7 anos de idade, dentro da igreja do meu pai, e por parte de um diácono, do homem de maior confiança dele. Eu não me tornei um abusador. Então quebra, sabe, a ideia de que a gente dá aquilo que recebe. Não, não é verdade. O ciclo pode terminar em nós, na medida em que elaboramos isso. E elaborar é atribuir sentido. Por muitos anos eu me questionei, por quê? Por quê? Por que Deus me deu uma filha deficiente? Por que Deus permitiu que eu sofresse abuso na infância? Por quê? Por quê? Por quê? Infelizmente, a religião, por conta da culpa que ela gera, nos empurra para esses questionamentos. Porque a gente acha que a relação que se estabelece entre divindade e humanidade é pautada na meritocracia. Então, eu tenho que merecer o destino que eu estou dando à minha vida. Até que um conceito rompeu com isso, que é o conceito de graça, que a psicologia ainda não se debruçou sobre ele, porque ele carrega um estigma. É um conceito religioso, mas é um conceito tão profundo que é o conceito que alimenta, por exemplo, a habilidade de perdoar. O que é perdoar? É arcar com ônus. Perdoar é liberar o ofensor. Você não me deve nada. E o perdão, ele parte de uma elaboração. Não é uma coisa automática. Eu até costumo dizer, muita gente prefere o carro automático, né? Você não precisa ficar ali preocupado em passar marcha. O perdão é a marcha mecânica. Você tem que passar a primeira, a segunda, a terceira, e liberando, e processando aos poucos. Não é uma palavra mágica, eu perdoo, pronto, não tenho mais nada contra essa pessoa. Não, aquilo precisa ser elaborado em mim. E uma das maneiras de elaborar é buscar um sentido para aquilo frente ao todo. Tem uma passagem muito linda das Escrituras que fala de José do Egito, que foi vendido como escravo pelos irmãos. E que acabou...
Sim, um grande amigo meu fez esse personagem numa série, o Ângelo.
Sim, sim. Essa passagem é uma das mais belas.
Essa história é muito linda e ele se emociona sempre quando ele conta da profundidade das emoções que esse personagem causou.
Sim,
nele.
É fantástico, é fantástico. E esse cara, o José, foi acusado de ter assediado, na verdade, de ter tentado estuprar a mulher do seu patrão e, por isso, amargou anos de uma prisão injusta. Resumindo a história, ele acabou adivinhando o sonho que teve Faraó, foi alçado a uma posição elevada dentro do Egito. O Egito viveu dias de muita prosperidade, até que seus irmãos vieram em busca de comida, de suprimento, porque havia fome em toda a terra. Só que, para eles, José estava morto, eles não o reconheceram. Sim. Quando José os viu, tomado, né, de emoção, foi para um canto, chorou, depois voltou e se identificou. E eles ficaram apreensivos. Pronto, José agora vai se vingar. E é aqui que a coisa muda. José diz: gente, fiquem tranquilos. Eu sei que vocês intentaram mal contra mim, mas veja no que isso resultou. Hoje eu posso socorrer vocês. Olha o que é a elaboração, o que é você atribuir um sentido diferente. O mal que vocês fizeram contra mim, Deus tornou em bem, de modo que agora eu posso acudi-los. É esse o tipo de elaboração que a minha fé me leva a fazer. Quer dizer, eu sou... Você falou sobre abordagem. A minha abordagem é Gestalt terapia. Entre as máximas da Gestalt terapia, há aquela que diz que o todo é mais do que a soma das partes. Sabe, a gente tem que enxergar o todo e buscar sentido nesse todo. Se a gente se ativer às partes, é como você querer encontrar sentido na peça de um mosaico, de um quebra-cabeça. Ele não tem sentido, mas quando o mosaico é montado, você consegue enxergar a imagem que dele emerge. Então é isso.
Que linda essa imagem.
É isso que me move a perdoar. Mesmo aquele que tentou mal contra mim, ele não sabe o que está fazendo. Lembra Jesus na cruz? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. As pessoas não sabem o que fazem, porque muitas vezes elas são movidas por um impulso momentâneo, pela raiva. Elas são movidas por forças que elas mesmas desconhecem. Mas quando você, do alto da sua individualidade, da sua autenticidade, você consegue fazer uma releitura dos fatos, consegue atribuir um novo significado aos fatos, aquele perdão que antes parecia impossível de ser elaborado, você finalmente dá o pontapé inicial. Eu perdoo. Eu não vou carregar esse fardo sobre mim. Deixar de perdoar é sentenciar-se a si mesmo. É carregar um fardo insuportável de se carregar. É melhor perdoar.
Olha, essa trajetória toda que você fez aqui agora, ela é deslumbrante do ponto de vista da demonstração de um trabalho psíquico muito refinado, muito profundo e muito demorado de um grande trauma, né? Assim, você não mereceu viver isso que você viveu. Eu lamento profundamente que você tenha vivido essa cena bizarra. Existem muitas pessoas que me escrevem cartas sobre abuso sexual. Para falar a verdade, se eu quisesse, esse seria um podcast só sobre abuso sexual, porque é o tema que eu mais recebo de histórias humanas e de conflitos crônicos que vão se alastrando na relação de confiança com o humano, de relação com a própria sexualidade e de todos os desdobramentos deletérios para a vida, né, que advém desse fenômeno. Então, no seu caso, eu sinto que você tem o expediente da fé e desse conceito de graça como a rota para elaborar a raiva. Para as pessoas que não têm, elas vão fazer outro caminho de elaboração. E inclusive pode ser, e eu acho absolutamente legítimo, que as pessoas decidam, como parte da sua subjetividade, da sua construção biográfica, arcar com o ônus de não perdoar o agressor. Acontece que a gente está falando de intolerância. Então eu quero ampliar essa discussão para esse livro seu, Intolerância Zero, que eu me surpreendi muito com, assim, até com uma certa ironia que você coloca na sua escrita para falar de intolerância. Eu queria que você explicasse, assim, qual que é a sua visão sobre intolerância religiosa e como você acha que ela tem se manifestado de maneira mais específica nesse momento histórico da sociedade brasileira.
Alexandre, a intolerância religiosa, ela surge a partir da presunção de que um determinado grupo seja detentor do monopólio da verdade. Então, se eu tenho a verdade absoluta, qualquer coisa que destoie desta verdade é meu inimigo. Precisa ser calado, impedido de continuar disseminando suas mentiras. É daí que vem a intolerância. Nós não temos o copyright da verdade. Nós não podemos alimentar um discurso religioso que fomente essa presunção. A partir do momento em que nós encaramos o fato de que a verdade é multifacetária, de que cada tradição religiosa absorveu alguma faceta desta verdade, eu me disponho a me abrir à possibilidade de que estas expressões distintas da minha contribuam com a minha própria evolução. Então, quando eu me aproximo, eu não vou com a pretensão de catequizar ninguém, de fazer um prosélito. Eu vou com a intenção de intercâmbio, de troca, de dar, mas também de receber. Porque eu sei que há lacunas na minha fé que continuam abertas. Eu não tenho todas as respostas. Aliás, eu nem tenho todas as perguntas, quanto mais todas as respostas.
Outra grande frase desta entrevista, minha gente.
Então, pode ser que o outro tenha formulado perguntas que eu nunca me atrevi a formular, que nem passou na minha cabeça a possibilidade daquela questão. E, de repente, eu me permito. Cara, isso é fascinante. Quanto isso tem me ajudado. O quanto eu tenho aprendido. Aliás, tenho aprendido mais com quem pensa diferente de mim do que com quem pensa como eu. Então, eu aprendo com padres, com pais de santo. Eu aprendo com ateus. Eu tenho muita gente que me segue, que se identifica como ateísta e que faz comentários assim nas minhas postagens que eu digo, uau, caramba, eu estou aprendendo, eu estou crescendo. Agora, no dia em que eu me der por satisfeito, me achar autossuficiente e começar a enxergar o outro como quem o vê de cima para baixo, eu estarei a um passo do abismo da intolerância. Então, mais do que tolerar, a gente precisa respeitar. E quando a gente respeita, a gente ouve o que o outro tem a dizer. A gente se presta a esta abertura sem se sentir ameaçado. O outro não é uma ameaça para mim. Você falou no início da nossa conversa sobre o Bono Vox. Eu sou um grande admirador do Bono Vox. E ele cunhou aquela expressão, até onde eu sei, né? Talvez nem tenha sido ele, mas ele ajudou a propagá-la, coexistência. Coexistência quer dizer, a existência do outro não me ameaça. E eu não quero que a minha existência ameace quem quer que seja. E eu creio que a coexistência seja um passo para a convivência, que eu acho ainda mais importante do que a coexistência. conviver, partilhar. Não é apenas respeitar a existência do outro e deixá-lo em paz. É me permitir interagir com ele. Admitir que ele tenha alguma contribuição a fazer para a minha vida. E quem sabe eu também possa dar uma singela contribuição à vida dele.
Pensando como um gestalt terapeuta, tá sempre aberto à ampliação do awareness, né? Dessa consciência sobre a vida, sobre si, sobre o outro. Muito, muito certo de que a única garantia que a gente tem é que existe no encontro um portal de abertura para essa consciência. Né? O encontro com o outro é essa estrada que pavimenta a possibilidade da gente ampliar a consciência. É muito lindo o que você trouxe sobre os processos de intolerância e o contrário, o respeito à religiosidade do outro. E eu quero terminar essa nossa conversa, que poderia durar mais umas horas, com uma frase do Padre Júlio, que eu escutei na entrevista dele ao podcast Mano a Mano, do Mano Brown. Eu não sei se você escutou essa entrevista. Vale muito a pena. É uma entrevista lindíssima, de mais de 2 horas. E ele termina a entrevista com a seguinte frase, que eu te dedico como uma frase que eu acho que te representa. Eu digo sempre: meus olhos estarão enterrados na terra, onde será dançada e cantada a liberdade. Padre Júlio Lancelotti. Então te dedico, Hermes, essa frase dele como parte de um grupo de lideranças religiosas no Brasil que estão fazendo a contracorrente da intolerância. Quero te agradecer enormemente a possibilidade de ter estado com você, de ter acesso mais a você, a sua história, o seu olhar, a doçura do tom da sua voz, o seu sorriso de encontrar uma boa conversa. Então, tudo isso me deixa com o coração em festa e te desejo, querido, que você continue a sua obra nessa vida cercado daquilo que você mais precisar para continuar com a firmeza do seu caminho e cada vez mais conquistando a escuta de pessoas que possam fazer mesmo essa transposição de uma cosmovisão fundamentalista para uma cosmovisão pluralista, não dogmática, e que permita que o outro seja o outro, porque também isso é um processo de libertação de si. Né? Todo mundo se liberta junto quando a gente constrói uma atmosfera de celebração da diferença humana. Então, muitíssimo obrigado, uma alegria ter estado aqui com você. Terminamos com chave de ouro esse podcast. Obrigado, querido.
Alexandre, meu mano, eu não tenho palavras. Muito obrigado. Foi um privilégio poder fazer essa troca, poder te ouvir, poder te acompanhar também no Instagram. Você é um canal de bênção para muita gente. E espero que a gente possa estreitar esta amizade. Quem sabe um dia desse tomar um cafezinho juntos.
Olha, café tirar uma tarde é a minha bebida papiar. Sagrada. Deixa eu só te dizer.
É o elixir.
O café é o elixir. Eu sou mineiro, eu estudei para isso. O mineiro existe fundamentalmente com uma xícara de café. Visitando os vizinhos, os amigos, e ai do mineiro que se negar a provar o café do outro, sobre ele recairá uma maldição.
Chega a ser um insulto.
Um insulto. Então, certamente, quando eu estiver aí pelo Rio, eu te dou um toque para a gente tomar esse café, tá bom? Muito obrigado pela alegria desse encontro, obrigado por partilhar nesse tempo histórico nosso a apologia da pluralidade em vida, do respeito ao outro e da coerência com o que é sagrado para você. É muito bonito de escutar uma pessoa de qualquer credo, né? Mesmo que nós não sejamos crentes numa divindade, é muito bonito escutar a coerência da relação, do laço que se faz entre a pessoa e a sua fé. É uma experiência sempre muito linda. Eu adoro visitar, eu sou um antropólogo revestido de psicólogo, assim, sabe? Eu tenho uma moldura de psicólogo, mas ali do lado de dentro eu tenho um afã antropológico. Então, eu sou fascinado pelas manifestações coletivas da religiosidade, da espiritualidade. Eu acho tudo isso uma experiência humana belíssima de ser acompanhada em todas as suas manifestações, né? Isso também é uma celebração ao encontro, à vida e à diferença. Então, muito obrigado, uma alegria. Para você que nos escutou, para você que acompanhou essa conversa maravilhosa, eu espero que ela tenha mobilizado você, que você tenha pensado coisas diferentes, sentido emoções novas, visitado mundos novos, assim como Hermes precisou sair do mundo dele para se ver em maior alcance e descobrir Chico Buarque, porque isso aí já foi tipo a cerejinha do bolo da travessia de vida dele. Então, que você possa receber dessa conversa, dos episódios anteriores. Se você, por exemplo, está descobrindo esse podcast agora, aproveite para você maratonar. Tem outras entrevistas. Não é um podcast essencialmente de entrevistas, mas ele é um podcast de histórias humanas. Nós, todas as semanas, eu abro uma carta, eu abro um envelope e a gente conversa sobre histórias humanas que são profundamente particulares e amplamente universais. Agora eu vou fazer uma pausa, eu vou terminar de escrever um livro sobre esperança, Hermes. É o título do meu próximo livro. E, portanto, nessas pausas do podcast, eu estou sempre fazendo outras coisas, produzindo outros elementos que fazem parte da minha identidade. Então, esse é um momento de escrita, eu vou me debruçar sobre ele e produzir esse livro que está no forninho, e tem mais umas outras coisas que eu quero fazer aí também, todas na atividade da escrita, e eu volto daqui a algumas semanas, me aguardem, não se desesperem para aqueles que falam: quinta que vem não tem episódio. Volta num episódio anterior, toma nota, pensa diferente, escuta pela segunda vez uma mesma história que você acha que tem a ver com a sua, amplifique o seu repertório e a sua capacidade de se conectar com o outro. A gente volta na sexta temporada, eu te vejo, replique, compartilhe, passe essa mensagem adiante, como a internet tem a boa capacidade de fazer as vozes se expandirem para além da imaginação. Um beijo, eu te encontro daqui a algum tempinho, no início da temporada do Cartas de um Terapeuta. Hermes, querido, um beijo, obrigado.
Beijão.
E a gente se vê.
Obrigado, tchau.
Tchau. Este podcast é produzido por Abrace.digital, produção de Ellen Menezes, edição de Samuel Gambini, artes de Ney Soares Costa, produção executiva de Tiago Queiroz e Hugo Benchimol, apresentação, roteiro e seleção das cartas por mim, Alexandre Coimbra Amaral. E você que me escuta é a audiência que é o motivo desse podcast existir e a vontade dele continuar acontecendo todas as semanas. Muito obrigado.